Esse aqui fica bom, né? Quando fica aquele vácuo assim, dá uma sensação ruim, né? Você está esperando. Teve uma vez, nós estávamos com um evento acontecendo aqui, e era um musical especial que a gente estava fazendo naquela época, e eu tinha que entrar lá por trás, pela última porta, e de repente dava uma parada aqui, e os holofotes viravam para lá, então estava tudo escuro, e entrava pela porta, e aí eu entrava falando. Estava chique aquele tempo, e deu um problema, e eu não cheguei na hora, numa das vezes, e aí estava tudo certinho rolando aqui dentro. Agora tá, acho que agora estou com os dois, né? Olha só. Aí, quando chegou a minha hora, a luz apareceu lá na porta, mas não tinha ninguém. Aí foi ótimo assim. Aí não tinha ninguém. E ficou aquele buraco. E aí quando eu cheguei, estava a luz me esperando assim. De repente eu cheguei todo estabanado assim. Aí está todo mundo olhando para lá. Eu acho, porque eu também não via, né? Porque estava aquele farol em cima de mim. E aí eu entrei falando assim: como é que você se sente quando algo esperado não acontece? Uma saída boa, né? Eu curti. Mas não tinha nada combinado, nem antes nem agora. Mas de vez em quando é bom que as coisas não aconteçam exatamente como nós esperamos, porque a vida não é como nós esperamos. Quando alguma coisa sai do nosso planejamento, quando algo dá errado, e às vezes algo que a gente preparou bem, às vezes é algo que não deveria acontecer, são oportunidades que nós nos lembramos que na vida nós dependemos de Deus, que Ele é único, perfeito, que em todas as áreas, em todas as situações, de vez em quando, nós vamos ter que improvisar ou nos adaptar a uma situação, e nem sempre é a situação prevista. Eu vivi bastante isso na preparação da campanha da construção. A gente recebeu uma notícia positiva, e eu estava, que nem o pastor Fábio falou, querendo uma notícia positiva. Então a notícia vinha um sinal do GDF, e agora deu certo. E daí eu chegava aqui, empolgava, e falava: agora vai acontecer, e a gente vai começar, e tal dia. E daí no outro dia o negócio mudava todo, e daí eu tinha que esperar até o próximo domingo para contar que deu tudo errado. E chegou um tempo que eu falei: eu não anuncio mais nada. Eu não falo mais desse assunto enquanto não tiver o documento na mão. E nesse tempo, teve horas que eu achava que ia acontecer, tinha horas que eu estava desanimado. Mas finalmente a hora chegou. E quando a hora chega, não muda o fato que nós dependemos exclusivamente de Deus. Nós ainda temos 2 semanas... provavelmente, só de terraplanagem. Depois dessas 2 semanas, aí tem que colocar o tapume, porque daí fica perigoso, né? Aí tem que fechar tudo. Então hoje, quando a gente terminar aqui, eu vou pedir para você não sair correndo hoje. Se você tem muita pressa para sair, tenta segurar um pouquinho a onda. Eu tinha um pastor que ele sempre dizia, quando queria que o povo ficasse até o final, ele dizia assim: lembre-se que Judas saiu primeiro. Mas ele saiu primeiro, mas não é porque você sai primeiro que não tem a ver. Não tem a ver, às vezes você precisa sair, às vezes eu também preciso sair. Eu não me sinto Judas quando eu preciso sair. Mas ele gostava de falar isso, eu não sei se o povo gostava de ouvir. Mas sempre tinha um povo que ria, então ele falava de novo, porque estava dando certo. E eu queria, hoje, se você puder ficar um pouquinho no final, eu queria ir com você ali, naquela terraplanagem, para a gente orar junto. Porque essa é uma obra que ela não vai acontecer se Deus não abençoar. Você sabe, até esse momento, nós temos 3%, 0, 3. Não é? Nós temos 3% do nosso alvo de pessoas que se comprometeram. Eu sei que vai ter muito mais. Eu sei que a gente vai chegar em 100%. Mas nesse momento, nós temos 3% do alvo através de compromissos que as pessoas assumiram. Eu acredito que nas próximas 3 semanas, nós vamos passar aí de 15%. E aí vai aumentando, até que a gente chegue no 100%. Mas eu tenho pensado um pouco sobre isso. Eu sei que é uma coisa muito simples se cada um assume a sua parte. A gente consegue fazer e fazer rápido. Mas na nossa vida, nós precisamos entender que tudo depende de Deus. E depende de Deus do lado de cá, e depende de Deus lá na sua casa, nos seus desafios. Porque os nossos desafios são diários. Então eu queria que você orasse por isso, que você orasse por essa obra, que você lembre de orar, se possível, todos os dias. Você coloque a sua vida diante de Deus e também pergunta para Ele qual é a sua parte. Porque também não dá para você entrar em algo que é porque você acha que é uma boa ideia. Você precisa fazer parte na proporção que Deus desafia você, à medida em que você entende que é algo que Deus tem para você, porque senão vai ser um esforço, um sacrifício, que é melhor deixar para lá. Agora, quando a gente faz as coisas porque Deus nos desafia, aí vale a pena. Eu tenho muita alegria de fazer parte desse tempo. Vai chegar uma hora, e vai chegar logo, uma hora em que nós vamos estar celebrando no novo ambiente, primeiro no auditório de transição, depois no espaço definitivo, e depois nós vamos fazer uma obra semelhante nos outros campi. Não vai ser imediatamente, a gente vai ter um tempinho para respirar, mas eu sei aquilo que Deus já mostrou que essa igreja vai viver. Então eu não tenho nenhuma dúvida do resultado final. Mas o meu desafio pessoal é encorajar você a fazer parte da história daquilo que Deus vai construir. Algumas pessoas só vão falar daquilo que Deus fez na vida de outros. E algumas pessoas, elas têm a oportunidade de falar daquilo que Deus fez através da vida delas. Foi assim na compra desse terreno, foi assim na história dessa igreja. E eu olho para alguns membros mais antigos aqui da igreja, que foram fundamentais no processo, que deram a sua contribuição, mas tiveram fé, oraram, participaram, viveram e sabem aquilo que Deus vai fazer. Um dos grupos que está muito engajado em nos apoiar nisso é o pessoal do projeto Realizando Sonhos do Vajão. Desde o nascimento desse projeto, a nossa igreja mensalmente participa como mantenedora daquele projeto. Não é a única mantenedora, tem muitas pessoas da igreja que contribuem, tem outras organizações, mas a igreja, ela fielmente, todos os meses, contribui com o projeto de uma maneira intencional. E agora, aquele pessoal que passou esses anos todos lembrando você que eles precisam de ajuda, eles decidiram que era hora deles fazerem uma contrapartida. Então, no domingo passado já, esse domingo também, eles vão estar vendendo almoço nos 3 campi, com lucro, para compartilhar uma parte com a construção. 50% de tudo que eles arrecadarem, eles vão investir na construção. E eu sou tão grato a Deus, porque isso mostra o coração da liderança. Porque às vezes nós queremos só receber, mas eles são pessoas que investem em quem precisa. E agora eles também estão fazendo um trabalho voluntário para abençoar de volta essa igreja que está com eles. Eles são a nossa igreja, embora tem, como eu disse, tem um CNPJ, tem outras organizações que também participam, mas eles têm sido fiéis, são membros da nossa igreja, gratos a Deus pelo investimento que você fez, e eles estão fazendo de volta. Então, na saída, você compra lá um almoço com eles, você não precisa do almoço, você vai encontrar alguém que precisa. Então, às vezes a gente compra um almoço aqui, a gente está indo para o almoço, a gente já está com tudo resolvido, mas a gente vai e a gente abençoa alguém, às vezes no caminho encontra uma pessoa que não tem almoço e a gente oferta para aquela pessoa e a pessoa também é abençoada. Então, eu acho que bênção é assim, a gente recebe e partilha, né? Aquilo que a gente pode, a gente faz. Às vezes a gente dá um dinheiro que vai virar crack. Você dá uma comida para alguém que está com fome, a pessoa vai se alimentar e é uma bênção de Deus, amém? Então ore pela obra, ore pelo projeto Realizando Sonhos também. São pessoas da nossa vida, do nosso relacionamento, do nosso coração. E também participe com o seu compromisso mensal através da obra. Nós estamos terminando a nossa série de mensagens. Ana, eu vou precisar de uma ajuda aqui, Ana Machado, Wegerman. Ele está entrando em stand-by a cada segundo, então vai me atrapalhar. Então você resolve aí para mim, depois você me devolve. Nós estamos na última mensagem da série Retratos de Família, Por Detrás das Redes. Uma das coisas que a gente nem sempre vê nas redes e também quando a gente está andando com as pessoas é o custo que as coisas têm. Tudo tem um custo. Essa semana eu completei 33 anos desde que eu fui ordenado para o Ministério Pastoral. Faz um tempinho já, 33 anos, a média de idade da nossa igreja é 40. Quer dizer, é quase a idade média da igreja. E algumas pessoas sabem aquilo que a gente vive hoje, como a gente lidera, como a gente reage, como a gente vive, mas não tem ideia da construção que aconteceu até chegar aqui. Quais foram as estratégias que Deus usou, as dificuldades que Ele trouxe, aquilo que trouxe dor, aquilo que foram períodos de vale da sombra e da morte. A vida de todos nós tem isso. Essa semana eu fui com a Tuca na casa de uma família da nossa igreja que está se mudando. Eles vão mudar para Porto Alegre. E a gente foi lá tomar um café com eles e despedir e orar com eles. E foi um tempo tão gostoso. E eu estava vendo os filhos deles. Os filhos naquela idade que as crianças normalmente estão no auge da energia, no auge do barulho, no auge da bagunça de tudo, mas eram crianças tão obedientes, tão educadas, tão felizes, não eram crianças oprimidas, reprimidas ou crianças com dificuldade que a gente percebesse. E crianças com uma educação também formal, extremamente desenvolvida. É impressionante o que aquelas crianças sabem para a faixa etária. Aí eu descobri que a família faz homeschooling, então o investimento ainda é maior. Eles educam as crianças em casa e são crianças tão sociáveis, tão amorosas. Eu sei que tem gente que não gosta do ensino em casa. Até tem um movimento para impedir uma lei que está para ser aprovada, que permite as famílias de educar em casa. E não tem um motivo real, a não ser ideológico, para isso. Porque é um Estado que se mostra claramente incompetente para dar um ensino de qualidade, não pode querer tolher as famílias de dar um ensino melhor. Especialmente famílias que não podem pagar 5, 6 mil por mês por criança para ir para as melhores escolas e que podem dedicar o seu tempo fazendo isso e que tem os recursos e tudo. Então não faz sentido nenhum essa resistência que existe, ela é meramente ideológica. Mas olhando para o investimento feito, eu fiquei bastante pensativo. Porque quando você vê aquela família, a maneira como eles se relacionam, quando você vê o nível de conhecimento que aquelas crianças têm, você não tem ideia do custo. Você não tem. Você só vê o resultado. Em todos os lugares na nossa caminhada, nós vamos ver e vamos encontrar pessoas que a vida delas é impressionante. Às vezes no sentido negativo também. Mas de fato, quando você olha para alguém, você não sabe por onde essa pessoa veio. Nem a pessoa que tem um resultado ruim. Às vezes a gente julga o resultado, mas a gente não sabe as dores da caminhada. E quando tem um resultado positivo, a gente tem a tendência de achar que aquela pessoa, aquela família tem sorte. Que aquela família teve uma vida fácil. Às vezes a gente olha para alguém que tem um bom poder aquisitivo e fala assim: ah, mas a sua vida é fácil. Mas você não sabe o quanto custou construir até onde a pessoa chegar. E não sabe quanto custa manter essa situação. Porque toda vez que você para de investir, você chega num platô e depois você começa a decrescer. A vida é assim. Os projetos são assim. Nós começamos num gráfico ascendente, mas todo projeto, ele tem uma curva que passa por um platô e depois tem um decréscimo. Por isso, todo projeto, ele tem tempo de validade. Então, quando nós estamos num projeto em crescimento, no momento em que ele está no auge dos resultados, está na hora de começar um novo. Porque, por melhor que ele seja, ele vai para o platô. Então o novo já está crescendo. E quando ele começa a decrescer, esse aqui já tomou o corpo. Então ele já está num movimento principal. Toda igreja que não se renova, toda família que não se renova, todo investidor que não renova suas estratégias, todo profissional que não se renova, por mais que ele esteja em ascensão, vai chegar um platô e vai vir o decréscimo. A vida é assim. Eu venho de um tempo de quase um mês de problemas de saúde. Então um dia eu estou bem, no outro dia não. Outro dia eu estou melhor, no outro dia eu estou pior. Sexta-feira à tarde eu estava bem, quando foi anoitecendo eu fiquei mal. No sábado de manhã eu não estava bem, mas à tarde eu estava bem. Por quê? Porque a vida também é assim. Só que não dá para começar uma outra. Então a gente nasce e a gente vai, depois a gente vai entrando no platô. Eu já cheguei no platô. Daí já começa a decrescer. Então antes, a recuperação, eu não estava bem num dia, no outro dia, estava bem. Tudo bem. Aí depois era na outra semana. Agora já é depois de algumas semanas. Porque a vida, ela é feita de ciclos. E se nós não compreendemos isso, nós estagnamos. Hoje eu quero falar um pouco do ciclo das gerações. Quando a gente olha para a história da humanidade, quando a gente faz um estudo antropológico das sociedades, a gente vê a mesma coisa. A sociedade surge, então ela tem valores, ela tem princípios, ela tem situações que a estabelecem, a fortalecem. Então ela começa um movimento de crescimento e ela se torna influente e ela domina a sua área, a sua região, às vezes influencia o mundo. Depois de um tempo, essa sociedade entra num platô e se não tem uma renovação, que já deveria ter começado enquanto ela ainda estava no processo ascendente, mas normalmente não começa, ela chega num platô e depois de um tempo vem o decréscimo e finalmente a morte. Então, as sociedades mais impressionantes da história da humanidade, a gente só conhece pelos historiadores. Porque elas surgiram, cresceram, entraram num platô e depois decresceram. E a história dos avivamentos foi assim também. Os avivamentos, eles começaram pequenos. E algumas pessoas começaram a orar e começaram a se reunir, começaram a levar isso a sério. Então isso começou a gerar um ajuntamento. E esse ajuntamento começou a promover um volume de ações sobrenaturais do Espírito no ajuntamento. Porque o Espírito se move no ajuntamento. E as coisas começaram a acontecer e vidas foram alcançadas. E o movimento missionário foi inflamado, foi estimulado. E à medida que o tempo foi passando, aquele movimento foi ganhando corpo e às vezes foi alcançando o mundo conhecido. E depois de um tempo ele entra num platô e depois ele entra em decréscimo. Algumas igrejas que existem até hoje, que viveram avivamentos, estão hoje agonizando, sobrevivendo. Eu falo dos grandes movimentos denominacionais. Mas finalmente, fadados à morte. Porque há ciclos que se sucedem. E quando nós não entendemos isso, na nossa família, na nossa história, nós vamos ter problemas. Uma das coisas que determina qual vai ser a nossa curva e por quanto tempo nossa influência vai permanecer, é uma coisa que nós não gostamos muito, mas se chama obediência. Não é obediência a mim, às normas, mas obediência a Deus e a sua palavra. E é interessante que a maioria de nós sabe que uma família onde não tem obediência, onde obediência não é um valor, é uma família caótica. Mas há um outro investimento para dizer que toda forma de autoridade, ela é opressiva. Há um investimento intencional para desconstruir a autoridade nas casas, nas famílias, nas sociedades. Agora, sem o princípio de autoridade, se estabelece o princípio da anarquia. Se o fiscal, o guarda de trânsito, o policial, o rodoviário não tiverem autoridade, não forem respeitados como autoridade, então o motorista desce do carro e enfrenta ele, acusa, às vezes agride. Então ele tem autoridade para dar voz de prisão e geralmente tem uma arma para impor essa autoridade. Mas nós estamos numa crise de autoridade no nosso país. Nós temos governos questionáveis, políticos questionáveis na sua maneira, em termos gerais, juízes questionáveis, uma Suprema Corte questionável. Independente da sua posição política, você observa que os princípios de autoridade foram relativizados. Eu não estou dizendo que você não pode ter opinião. Eu sou a favor do direito de manifestar opinião que uma democracia sólida preserva. Então, o pensamento crítico, ele não é necessariamente um pensamento desrespeitoso. Porque eu posso ter uma opinião contraditória, com respeito às leis, com respeito às estruturas institucionais, isso é necessário. E na família não é diferente. Quando nós não conseguimos ter um ambiente onde a opinião é bem tolerada, mas a obediência às normas, aos princípios e o respeito à autoridade é bem definido, essa família vai ter problemas e problemas sérios. Então é muito importante nós percebermos que na Bíblia há um ensino acerca disso. E quando esses valores, eles são negligenciados, chega logo o platô e depois o decréscimo. Em Juízes, no capítulo 2, em versículo 7, diz assim: o povo serviu ao Senhor durante toda a vida de Josué e também dos líderes que sobreviveram depois dele e que tinham visto as grandes coisas que o Senhor havia feito. Mas observe o versículo 10, um pouco mais adiante. Depois que aquela geração morreu e se reuniu aos seus antepassados, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor, nem tinha visto as grandes coisas que ele havia feito por Israel. E os israelitas fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e serviram as imagens de Baal, abandonaram o Senhor, o Deus dos seus antepassados, que os havia tirado do Egito. Seguiram e adoraram os deuses dos povos ao redor, e com isso provocaram a ira do Senhor. E a partir desse momento, começa o ciclo ou a sucessão de ciclos registrada no livro dos Juízes. E é literalmente assim: o povo desobedece a Deus, o povo esquece quem Deus é, o povo para de viver aquilo que Deus havia ensinado, e ele começa a entrar em depressão moral, em depressão financeira, e ele começa a sua derrocada. Aí vem alguém que é diferente. Deus levanta aquela pessoa por juiz. Aí chama a atenção do povo. Aí o povo volta a se arrepender, clama ao Senhor, e aquele juiz lidera aquele povo. E geralmente tinha uma guerra no negócio. E aí ele vai e se liberta dos inimigos. E aí volta a autonomia, volta a prosperidade, volta o crescimento. Mas aí aqueles que viveram essa experiência vão ficando velhos, vão morrendo, a nova geração já não quer mais viver por aqueles princípios antigos, quer fazer as coisas do seu jeito, e aí chega o platô, e aí vai um tempo, começa o decréscimo, e aí vem a tragédia, a derrota, a miséria, a opressão. De geração em geração, nós recebemos um legado. E esse legado é bom ou esse legado é ruim? A Bíblia diz até que o Senhor visitaria o pecado dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração, mas a bênção e a misericórdia e a graça por causa da obediência até mil gerações. Aqui não é uma declaração de que tem que passar três gerações para eu me livrar do mal que os meus antepassados fizeram e que Deus vai castigar os filhos. Não é isso. A Bíblia está dizendo que a influência das gerações, a influência pecaminosa das gerações, normalmente ela alcança duas ou três gerações. E se você olhar para a sua história, se você fizer um genograma, isso qualquer psicólogo te ajuda a fazer, e você fizer lá a sua árvore genealógica de todos que você conhece, e você vai colocando a família do pai, a família da mãe, aqueles dados que você tem, porque às vezes você só tem o dado da mãe, às vezes só tem do pai, às vezes você tem do avô e não tem da avó, às vezes tem dos dois, mas imagina que você coloca lá os avós, e depois os pais e os irmãos deles, e depois você e seus irmãos, e depois você e os seus filhos, e se já tem os filhos e os seus netos, e você começa a olhar nas linhas geracionais, você vai ficar chocado com as coisas que aparecem de novo, de geração em geração. Isso não é uma maldição que as gerações estão aprisionadas, mas existe um legado geracional. uma cultura geracional que vem de geração em geração. Às vezes é violência. Às vezes você olha, em todas as gerações, algumas pessoas morreram de forma violenta. Ou assassinaram pessoas. Ou, de geração em geração, pessoas tiveram problemas financeiros. E ganhavam dinheiro e depois faliam. E ganhavam dinheiro e faliam. Ou você identifica divórcios, abandonos, de geração em geração. Ou você encontra filhos fora do casamento, de geração em geração. Quando a Bíblia menciona algumas coisas, ela apenas reconhece um fato que acontece no dia a dia das sociedades. Alguns criaram uma teologia meio distorcida sobre maldição hereditária, dizendo coisas que a Bíblia não diz. Maldição é um termo tão bíblico quanto bênção. E a bênção vem de geração em geração, e as coisas ruins também, mas não há um aprisionamento. Não existe uma razão para nós entendermos que se algo de bom aconteceu nas gerações anteriores, eu sou obrigado a viver a mesma coisa. Às vezes alguns se destacaram e ninguém mais. Agora, há um legado geracional, há uma cultura geracional que me influencia, que me leva adiante, e há uma bênção geracional também. Eu lembro que na minha ascendência, a minha mãe, a minha avó paterna e a minha bisavó paterna, que eu não conheci, foram mulheres de oração e oraram pelas gerações, e oraram, e oraram, e oraram, e oraram, e alguns frutos que eu colho hoje são das orações que foram feitas pelas gerações anteriores sobre a minha vida. Quando você olha para a história de Israel, você vê os patriarcas impondo as mãos e declarando a bênção para a próxima geração, a bênção para a próxima geração, a bênção de novo para a próxima geração. Mas às vezes tinha alguém proferindo uma maldição. A maldição não deve ser entendida como algo que coloca alguém num estado obrigatório de aprisionamento. Bênção é uma declaração de um desejo de que haja prosperidade. A maldição é normalmente na Bíblia, é um alerta, é uma palavra de admoestação. Hoje ponho diante de vocês a bênção e a maldição. Se vocês escolherem obedecer ao Senhor, vocês irão bem, serão prósperos em tudo que fizerem, vencerão os inimigos e se estabelecerão. Se vocês desobedecerem o Senhor e não derem ouvidos aos seus mandamentos, então a ira do Senhor virá sobre vocês e vocês viverão as derrotas e a miséria e o sofrimento e serão extirpados da face da terra. O que que é isso? Foi chamado de bênção e de maldição. Mas o que que tem aqui? Tem uma declaração. Você escolhe o que você vai viver. Se você escolher obedecer ao Senhor, você terá bênçãos. Se você escolher desobedecer ao Senhor, você terá as maldições previstas. Mas não entenda maldição no sentido como esse termo se tornou. Porque algumas pessoas entendem que maldição é simplesmente um estado que determina e aprisiona alguém e ela nunca mais vai se livrar daquilo. Eu gosto de Josué dizendo: escolham hoje, eu ponho diante de vocês, vocês escolhem. Se vocês seguirem os deuses que os antepassados seguiram, então vocês vão sofrer o que eles sofreram ao morrer no deserto. Se vocês escolherem a obediência, vocês vão ser prósperos. Às vezes nós mistificamos coisas e criamos a teologia do combate e ou a teologia da afirmação de uma coisa que nem existe. Parece briga entre arminianos e calvinistas. Essa é uma briga tão sem sentido, porque tanto o arminianismo como o calvinismo são fruto da cultura grega e não da teologia. Eu não acredito em nada disso, porque simplesmente não vem de Deus. Porque a Bíblia traz uma teologia onde todas essas percepções se encaixam e não excluem uma da outra. Mas nós queremos dizer, não, ou é soberania de Deus, ou é livre-arbítrio. Nós nos perdemos por causa da teologia que nos afasta de Deus e não que nos aproxima dele. Nós precisamos reler a Bíblia com os olhos na cultura hebraica e não na cultura grega. Infelizmente, a gente se perdeu e hoje não dá tempo de entrar nisso, nem é esse propósito. Mas nós somos frutos, sim, das influências da cultura das gerações. Mas a Bíblia nos chama a fazer escolhas. E terminando o mês de maio, onde sabemos que as nossas famílias são afetadas pelas nossas escolhas, independente do tipo de ambiente que eu tenho, da experiência que eu tenho, do lugar de onde eu venho, Deus nos chama para viver uma vida cristã séria, de escolhas e de responsabilidade. Existe uma lei da herança, mas existe uma lei da responsabilidade. Eu sou responsável pelas escolhas que eu faço, amém? Eu e mais ninguém, porque quem escolhe sou eu. A obediência, e a obediência a Deus, nos faz experimentar a sua intimidade e testemunhar dos seus grandes feitos. O versículo 7 diz: o povo serviu ao Senhor durante toda a vida de Josué, e também dos líderes que sobreviveram depois dele, que tinham visto as grandes coisas que o Senhor havia feito por Israel. Eles não obedeceram porque eles viram. Eles viram porque eles obedeceram. E porque eles obedeceram, eles continuaram testemunhando e vivendo aquilo. Às vezes nós queremos ver para depois escolher. E Jesus diz para Tomé: bem-aventurado aquele que viu e creu. Mas muito mais bem-aventurado é aquele que não viu e creu. E Jesus disse para Marta e Maria: se vocês crerem, vocês verão a glória de Deus. Mas eu conheço muita gente que fala da fé dos pais, da fé dos antigos. Mas se a igreja de hoje vive menos milagres, se dentro da família de hoje tem menos milagres, se nós entramos numa crise financeira e nós não temos saída, se nós temos problema no relacionamento entre pais e filhos e isso não muda, não é porque tem uma maldição sobre a nossa vida, porque está diante de nós a bênção e a maldição. E nós vamos passar por problemas. Se você está aqui há mais tempo, você acompanhou problemas que eu tive na minha família. E eu acompanhei problemas que muitos de vocês tiveram em suas famílias. Mas o que alegra o meu coração é aquilo que veio depois. Porque depois da crise, depois da dificuldade, tem a restauração, tem a cura, tem a reconciliação, tem a transformação. Casais que estavam com conflito, mas que hoje vivem em harmonia. Filhos que estavam nas drogas, mas que hoje são livres, libertos, limpos, estão vencendo. Pessoas que viviam em dificuldade financeira e hoje prosperam. Pessoas que estavam atormentadas pelo diabo e que hoje servem livres, são voluntários ativos, que influenciam outras pessoas, porque eu tenho escolhas. Mas eu preciso entender o que veio para mim das gerações anteriores, para que eu escolha a minha herança em Cristo Jesus, porque Ele nos libertou do fútil modo de viver herdado dos nossos pais. A Bíblia diz que não foi por coisas perecíveis que nós fomos libertos, mas através do sangue de Jesus Cristo derramado na cruz. Ele se fez a nossa herança, Ele é a nossa porção, Ele é a nossa garantia, Ele é a bênção sobre a nossa vida, amém? Então eu preciso saber, porque às vezes eu começo a repetir o caminho errado dos nossos pais, ou dos antepassados. E então eu escolho para quem eu vou olhar. Nós vemos alguns reis, na história dos reis de Israel, que o pai era depravado, perverso, andou longe do Senhor. Aí vem o filho, como Asa, que era um rei segundo o coração de Deus, mas depois vem Baasa, que não obedece ao Senhor como seu pai obedeceu. Porque cada geração tem uma escolha. Então olha aqui para mim, você não tem o poder de escolher o que o seu filho vai escolher. Você não tem o poder de escolher o que o seu neto vai escolher. Mas você tem o poder de escolher da herança que veio para você, o que você vai aproveitar e o que você vai descartar. E quando você aproveita o melhor e rejeita aquilo que não serve, e você recebe do Senhor e decide obedecer, você tem a escolha de escolher qual é o legado que você vai deixar, a influência que você vai deixar, porque aí o seu filho, o seu neto, o seu bisneto, eles podem escolher, e eles têm coisas boas para escolher, e pode ser que por algum tempo eles vão escolher coisas ruins. Mas aí Deus te deu um poder sobrenatural chamado intercessão. A oração intercessória tem um poder indescritível e subexplorado pela Igreja de Jesus. Os pais reclamam muito daquilo que os filhos não fazem. Se a metade que você reclama você gastasse em energia de oração intercessória, o seu filho mudaria muito antes. Porque afirmar o que ele faz errado, não o traz de volta. Mas orar por ele pode mudar a história dele. Então nós terminamos o mês de maio, entendendo que eu escolho. E quando eu escolho obedecer, eu estou escolhendo experimentar o sobrenatural. Eu decidi escolher a obediência. Nem sempre é fácil. Não é sempre simples. Muitas vezes, eu preciso escolher de novo, hoje, de novo amanhã, de novo depois de amanhã, porque às vezes a boa notícia não chega, como o pastor Fábio falou. Às vezes a boa notícia é uma expectativa que está demorando demais. Mas quando eu escolho a obediência, eu testemunho os grandes feitos de Deus. Enquanto aqueles anciãos que andaram com Josué, que um dia era um menino que servia Moisés, e depois se tornou líder, e outros jovens como ele assumiram a liderança, e esses jovens foram envelhecendo. Enquanto a influência deles mantinha o povo voltado para uma obediência a Deus, a vida do povo ia bem. Mas a geração seguinte teve acesso demais à tecnologia, teve facilidade demais. Não é assim que acontece? A geração X teve pais trabalhadores que prosperaram no trabalho braçal. Mas ela teve uma oportunidade de estudar mais, de se desenvolver mais, e chegou num nível melhor do que o dos pais. E conseguiu dar para a geração Y uma vida mais confortável. E a geração Y cresceu com aplausos. Teve boas escolas. Se as notas eram boas, eram premiados. Se as notas eram ruins, eram premiados também para estimular, para ir melhor. E a geração Y criou a geração Z. É interessante que a geração Y, ela queria ganhar tudo rápido. É inimiga, ou foi inimiga por muito tempo, de muito trabalho, de trabalho duro. Se entrava na empresa, em 3 anos não era promovido a CEO, pedia demissão, dizia, essa empresa não me reconhece, não me valoriza, porque a vida foi fácil demais. Com esses altos e baixos, a geração Z já é diferente. Já é uma geração que aprendeu o valor do trabalho. É diferente da geração Y. Aprendeu o valor do trabalho. Não teve a vida fácil que a geração Y teve, porque com tantos altos e baixos, eles não conseguiram dar aquilo que eles receberam. Só que a geração Z é uma geração que aprendeu muito rápido, extremamente tecnológica. É uma geração de alta performance e alta velocidade. Não quer ninguém mandando nela. Não gosta de autoridade. Quer trabalhar no seu horário. Não quer saber de entrar 8 da manhã e sair às 6 da tarde. Isso aí é coisa para peão. Produz absurdamente. Mas hoje eu não estou afim de trabalhar, então vou para a praia. Pena que Brasília não tem praia. Mas também se bota a praia aqui vira o céu, né? Não pode. Então, cada geração, ela recebeu o impacto da geração anterior. Mas cada geração e cada indivíduo dentro da sua geração faz as suas escolhas. E eu não estou preso a nenhuma maldição geracional. Mas eu posso me colocar debaixo de uma maldição com minhas próprias escolhas. Aqui, por favor, não amém. Josué 24, 14 a 18. E o versículo 24 diz assim: portanto, temam ao Senhor e sirvam-no de todo coração. Lancem fora os ídolos que os seus antepassados serviam quando viviam além do Eufrates e no Egito, e sirvam somente ao Senhor. Mas, se vocês se recusarem a servir ao Senhor, escolham hoje a quem servirão. Escolherão servir os deuses aos quais seus antepassados serviram além do Eufrates, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra vocês habitam. Quanto a mim, eu e a minha família serviremos ao Senhor. E o povo respondeu: jamais abandonaríamos o Senhor. Só esquecendo de dizer: enquanto o Senhor for vivo. Depois, jamais abandonaríamos ao Senhor, disseram eles, para servir outros deuses. Pois foi o Senhor, nosso Deus, que nos libertou, e a nossos antepassados da escravidão da terra do Egito. Ele realizou grandes milagres diante dos nossos olhos. Enquanto andávamos pelo deserto, cercados de inimigos, Ele nos protegeu. O Senhor expulsou diante de nós os amorreus e todas as nações que viviam nessa terra. Portanto, nós também serviremos ao Senhor, pois só Ele é o nosso Deus. E o povo disse a Josué: serviremos ao Senhor, o nosso Deus, e obedeceremos somente a Ele. É interessante que essa geração cumpriu isso. Mas nem por isso a geração seguinte teve a mesma atitude. Então tem duas coisas aqui. A primeira: se você vive na bênção hoje, se você teve uma boa educação, se você teve uma boa condição financeira, se você não passou dificuldades na vida, é graças às bênçãos que Deus deu para os seus antecedentes, para a sua ascendência. Se você passou dificuldades na sua formação, provavelmente isso é fruto da ausência da provisão e da bênção sobre as gerações anteriores. Mas Deus usa todas as coisas para o nosso bem. No livro de Juízes nós vemos que toda a geração que entrou em colapso lembrou das gerações anteriores que foram obedientes. E aí eles clamaram ao Senhor. Então você pode clamar ao Senhor, independente da situação que você vive e da situação que você herdou. Mas também não se iluda. Não é porque você foi abençoado com a prosperidade da geração anterior que a prosperidade está garantida na sua vida até o fim. Porque é a sua obediência e a sua determinação e as suas escolhas e a sua seriedade que vai determinar o que você vai viver e o que você vai deixar para a próxima geração. E aí nós vamos para a segunda questão nesta manhã. A obediência a Deus é uma escolha pessoal e intransferível. Amém? Eu escolho. As escolhas dos outros me afetam? Afetam? A escolha de Coré afetou toda a família dele, seus filhos, até os seus animais foram mortos com ele. O seu pecado não afeta só você. O seu pecado afeta as pessoas que você ama. Escolhas ruins que você faz afetam a sua família toda. As escolhas ruins afetam o seu casamento. As escolhas ruins afetam o seu relacionamento com seus irmãos, se você tem. As escolhas ruins afetam a construção do seu negócio. As escolhas ruins afetam as pessoas, os seus amigos, as pessoas que você ama. Mas você tem poder de escolha. Deus nos deu poder de escolha. Josué diz, escolha. Então eu preciso dizer para você, a obediência é uma escolha. Normalmente nós gostamos mais de ser obedecidos do que de obedecer. E todos nós temos coisas boas para inspirar outros. Mas todos nós também temos coisas ruins com as quais nós podemos impactar a vida dos outros. Então meu conselho é que você não perca tempo com as suas fraquezas. Invista nos seus pontos fortes. Invista nas suas virtudes. Valorize o que você tem de bom. Concentre naquilo. Ignore as outras coisas. Porque às vezes nós nos fustigamos por causa das coisas ruins. As fraquezas. Eu não estou falando dos pecados. Pecados a gente confessa e deixa. Mas tem áreas que nós não somos bons. Então invista naquilo que você é melhor. Porque é isso que vai inspirar as próximas gerações. Isso que vai determinar a qualidade de vida. Quanto mais eu sofro e circulo e me volto para as minhas fraquezas, menos eu prospero, porque eu não invisto naquilo que eu realmente posso crescer. Mas com pecado a gente não brinca. Pecado a gente confessa e deixa. E conta com a graça de Deus para deixar. Mas é interessante que quanto mais eu invisto nas minhas áreas fortes, menos eu sou atraído e tentado pelas áreas em que Satanás tenta me aprisionar. Porque a alegria das bênçãos, a alegria da prosperidade gera gratidão e me leva a um desenvolvimento melhor naquelas áreas onde Deus quer me usar. Provérbios 3:6 diz, reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Ele vai melhorar o negócio, Ele vai cuidar da sua vida. Então busque ao Senhor, reconheça o Senhor, busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e Ele vai cuidar das suas necessidades, amém? A sua família é um bem precioso. A que você tem, a que você está construindo, a que você quer ter um dia. As pessoas que viraram a sua família, invista neles. Invista neles, porque a obediência a Deus é uma escolha pessoal. De geração em geração, alguém precisa se destacar. Meu pai decidiu ser fiel. Alguns dos irmãos dele se destacaram também na obediência. Meu pai não foi perfeito, cometeu erros feios, mas ele decidiu continuar fiel até o fim. E ele se tornou uma referência para mim e para muitos dos meus primos, assim como alguns dos meus tios também se tornaram referência para mim e para os filhos deles. Mas eu decidi que na minha geração eu queria ser fiel a Deus. Eu não posso decidir pelos meus irmãos. Eu não posso decidir pelos outros da minha geração. Mas eu posso decidir por mim. Como você vive hoje na sua geração? Você é a pessoa da sua família que vai ser a referência para inspirar para o bem, para atrair pessoas para Jesus. Vai ser uma influência e uma inspiração de fidelidade, de obediência, de andar na luz, de estender a mão, de ser misericordioso. Vai ser a referência do legalismo, da crítica, do azedume. É uma escolha. A terceira coisa que eu quero compartilhar é que a obediência a Deus nos preserva das consequências do pecado. Veja o versículo 11 a 12. Os israelitas fizeram o que era mal aos olhos do Senhor e serviram às imagens de Baal. Abandonaram o Senhor, Deus de seus antepassados, que os havia tirado do Egito. Seguiram e adoraram os deuses dos povos ao redor, e com isso provocaram a ira do Senhor. A desobediência traz o caos. Mas vocês lembram de Noé? A Bíblia diz que a terra se corrompeu. E se corrompeu de um jeito que diz que não tinha mais ninguém que trouxesse prazer e alegria para Deus. Mas aí quando ele dá uma passada assim, ele vê um homem diferente. E ele encontra Noé. E porque Noé decidiu que ele não viveria segundo os padrões daquela geração, ele teve oportunidade de preservar a humanidade, trazendo seus filhos consigo para uma arca. As suas escolhas, elas não dependem das escolhas da geração ao seu redor. E uma outra coisa que eu quero enfatizar: você não está preso aos pecados das gerações anteriores. Porque a tendência é que a geração anterior foi obediente e a nova geração é desobediente. Mas e aí a próxima geração? Você pode ser a pessoa que vai romper com o estado de miséria espiritual da sua geração. Os seus filhos podem receber uma herança espiritual melhor do que a sua. Quando os seus filhos fizerem o genograma, eles vão dizer: aqui, os meus pais quebraram um ciclo de pecados, e aquilo que aparece nas gerações anteriores não aparece aqui, não aparece aqui, não vai aparecer aqui, porque em Cristo Jesus eu posso ser liberto. Eu creio de todo meu coração que as melhores gerações estão por vir. Não sei se o Ellison e a Lucília estão aqui, mas quando eu vejo os juniores, toda vez que eu vou para uma reunião com eles, eu vejo uma geração, pela fé, de homens e mulheres livres que vão viver um avivamento. Quando eu olho para os adolescentes de hoje, eu sei que muitos adolescentes foram influenciados negativamente pelas gerações anteriores. Mas eu vejo adolescentes que começam a ser diferentes. Se você não sabe disso, vem aqui para uma reunião do Jump Encontra aqui com o Matheus e a Lorena. Chega aqui, vai lá no fundo e fica só olhando o coração deles, a adoração deles. As melhores gerações da nossa história estão chegando. Mas eu preciso dizer uma coisa para você. Você precisa abençoar as próximas gerações. É por isso que nós investimos nas novas gerações. Não é porque as gerações anteriores não têm mais importância. O seu papel, se você é das gerações anteriores, é deixar um legado de bênção e encorajar as novas gerações para que façam o que você fazia e façam melhor do que você fazia, porque a sua bênção foi colocada sobre eles e a bênção de Deus está nas novas gerações por sua causa. Então não se sinta menos, alegre-se nas novas gerações. Quem tem saúde emocional não faz competição com as novas gerações. Quem tem saúde espiritual não tem inveja do investimento nas novas gerações, porque ele mesmo se torna o melhor investimento nas novas gerações. As novas gerações vão escrever uma nova história. Nós vamos construir um espaço aqui para as próximas gerações. Os próximos 10 anos serão anos de edificação. Serão anos de estabelecer marcos para as próximas gerações. Que serão gerações transformadas, abençoadas, marcadas pela graça de Deus. E pelo seu altruísmo, pelo seu investimento, pela sua dedicação em deixar um legado de bênção, uma herança de bênção. Eu sei que o melhor está por vir. Mas eu quero terminar essa mensagem orando com você. Porque Deus nos escolheu para marcar as próximas gerações. E eu quero começar a orar por você que está aqui. Que tem mais de 60 anos. Você tem mais de 60 anos, por favor, fique em pé agora. Todos que têm mais de 60 anos. O seu papel é intransferível. O poder da sua oração, a sua influência, a sua bênção sobre as próximas gerações. É algo que Deus te deu. Não importa o quanto você sofreu. A sua história não é o sofrimento da sua educação rude. Dos açoites, às vezes que você apanhou injustamente. Às vezes foi até torturado numa tentativa de educação dos seus pais. Às vezes que você foi envergonhado, humilhado. Você cresceu e Deus te resgatou. E você foi chamado para abençoar as novas gerações. E a bênção de Deus está sobre você. Senhor, abençoa essas gerações. Para que eles possam transmitir a tua bênção. Completamente curados do seu passado. Entregar as bênçãos às novas gerações. Em nome de Jesus, queria que você, acima de 50, ficasse em pé e se juntasse a eles agora. Você que tem de 50 para cima, levante. Talvez você precisa pedir perdão a Deus e pedir que Deus elimine aquilo que não foi tão bom que você passou para as próximas gerações. Mas você precisa deixar diante de Jesus. Você precisa deixar diante de Jesus. Já tem até música de fundo aqui. A Siri anda muito autônoma. Você precisa filtrar espiritualmente o que você quer deixar para as suas gerações, para seus filhos e para seus netos. Então eu quero encorajar você a fechar seus olhos e orar agora. E dizer: Senhor, eu abro mão, eu rejeito tudo que eu recebi que não foi bom. Mas eu acolho toda a bênção que eu recebi. E eu decido abençoar as gerações que vêm depois de mim. Para que essas gerações sejam abençoadas com a tua graça e com o teu poder. Em nome de Jesus. 40 para cima, por favor, fique em pé agora. Você ainda discute muito. Você ainda tem condição de fazer queda de braço com a próxima geração. Você até que lida relativamente bem com a tecnologia. Relativamente bem. Não é tão bem quanto você acredita, mas está indo bem. Está indo bem. Mas você não foi chamado para competir com eles. Você foi abençoado para fazê-los brilhar. Os seus filhos herdarão a terra. Os seus filhos e os seus netos vão ser os próximos líderes. Eles vão ser aqueles que vão mudar a história do Brasil. Alguns deles nem vão ficar aqui, porque eles serão cidadãos globais. Alguns já estão no exterior. Já são trabalhadores globais. Eu queria que você fechasse os olhos e eu os abençoasse agora. Espírito Santo de Deus, eu abençoo essa geração que recebeu o impacto das gerações anteriores, mas que também causou impacto grande, que causou uma boa influência, mas também deixou algumas marcas ruins. Que o Senhor elimine todo o prejuízo e que o Senhor potencialize as bênçãos, para que eles sejam transformados e sejam agentes de transformação das novas gerações. Usa eles como referência, com graça, com poder e autoridade, e que eles sejam fortalecidos em ti para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Acima de 30, pode levantar agora. Você ainda é um agente de transformação de alto impacto. E você não está nesse mundo para mostrar para os seus pais que você é melhor do que eles. Você não está aqui para mostrar o quanto você está certo. Você recebeu e você se tornou capaz pelo investimento deles. E por causa da oração deles, a bênção de Deus está na sua vida. E talvez você precise pedir geração, pedir perdão para a geração anterior. E assumir a responsabilidade sem referência para a sua geração. Porque você foi chamado como agente de transformação. Coloca a sua vida diante do Senhor. Pai, eu abençoo essa geração. A tua graça, o teu favor estão sobre eles. Eles estão transformando na área econômica. Eles estão gerando recursos. Eles estão ativos no ministério. Eles estão vivendo os melhores anos da sua vida, mas alguns estão vivendo para si mesmos. Tem misericórdia deles. E tira deles a percepção de que a vida é construir algo para si. Mas dá-lhes um senso de propósito e de missão, para que eles sejam teus agentes nesse mundo, para influenciar, impactar e marcar as próximas gerações. E assim eu quero abençoá-los em nome de Jesus. Que o legado de aprisionamento caia por terra agora em nome de Jesus. As dores, as marcas, os traumas sejam desfeitos. E em Cristo Jesus, eles tenham novas marcas de bênção, de milagres, de transformação e de poder. E usa-os para a tua glória. Que eles sejam os influenciadores das novas gerações. E que se estabeleça o teu reino para a glória do teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Você que tem mais de 20, levanta agora. Muitos de vocês acham que não tem mais nada para aprender com as novas gerações. Vocês têm recursos e capacidade que nenhuma geração teve antes de vocês. Mas a Bíblia diz que a quem muito foi dado, muito será cobrado. Olha aqui para mim. A quem muito foi dado, muito será cobrado. Você não tem a influência que tem, porque você conquistou. Você recebeu ferramentas na sua mão, desenvolvidas pelas gerações anteriores. Você aprendeu de professores das gerações anteriores. Você recebeu dinheiro das gerações anteriores. E você é extraordinário, porque Deus te colocou num tempo e você recebeu mais do que você deu. Mas a quem muito foi dado, muito será cobrado. A sua influência nas redes sociais, o seu poder de convencimento, o seu posicionamento no mercado de trabalho, a sua capacidade, as notas que você tira, não são mérito exclusivamente seu. Há uma responsabilidade com a bênção. E Deus quer usar você como você nunca foi usado. Não só para fazer dinheiro, não só para ensinar o caminho para os outros. Você é a resposta de Deus para a sua geração. Deus quer usar você. Então coloque a sua vida diante dEle, a sua influência diante dEle, o seu poder, a sua visibilidade diante dEle. E eu peço que todas as gerações anteriores orem por essa geração agora. Coloque a sua vida diante de Deus. Pai, no nome de Jesus, nós abençoamos essa geração. Essa geração tem tanto para fazer, tem tantos recursos, tem tanto conhecimento, tem tanta capacidade, mas é uma geração influenciada demais pelo hedonismo, pela centralidade em si mesmo, pelo entendimento de que a sua maneira de pensar é a maneira de pensar. Liberta-os do orgulho e potencializa essa geração e usa essa geração para a glória do teu nome. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu quero que você estenda a mão agora na direção, todos vocês na direção de quem está sentado. Porque quem está sentado tem menos de 20. São pessoas, tem alguns que têm menos energia e estão cansados só. Não é porque tem menos de 20. Mas eu quero que você estenda a mão na direção daqueles que têm menos de 20. E que você ore por eles. Que você abençoe eles agora. Há coisas que olhos não viram, nem ouvidos ouviram, que jamais penetrou em coração humano, acontecendo e por acontecer na vida deles e através da vida deles. Essa geração será uma geração de poder, de milagres, de transformação. O mover do Senhor está sobre eles. Vem, Espírito Santo de Deus. Toma essa geração, batiza essa geração, de maneira que eles vivam o teu poder, que eles nunca se afastem do Senhor, que eles nunca se desviem do amor, do temor do Senhor, que eles sejam usados para a glória do teu nome, como nunca foi usada nenhuma geração, que eles sejam esses agentes de transformação, que vivem para a glória do nome de Jesus. Vem sobre eles, Senhor Jesus, toma-os para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar todos em pé agora. Pai, em nome de Jesus, como um só povo, como uma só geração, diante do Senhor nós nos postamos. E nós queremos ser instrumento teu, para a glória do teu nome. Vem, Senhor Jesus, sobre nossas vidas nessa manhã. Toma, Senhor, de geração em geração, e traz a tua bênção. Aleluia.